Hoje, o nosso time, ele usa da ferramenta da Vindi, do fato dele poder ter tanto a forma de pagamento, outras formas de pagamentos ali para aquela fatura específica que teve uma cobrança negada. Se uma assinatura ela não teve o cartão cobrado, por algum motivo, nosso time consegue atuar especificamente naquela fatura, entregando um Pix ou um boleto para o cliente pagar, para que ele possa receber o produto na data que ele gostaria de receber, né? Nosso time já atua diretamente ali, enviando um link do Pix, que é uma funcionalidade que a própria Vindi fornece para a gente, para que o usuário possa pagar aquela fatura ali e que na próxima o cartão dele volte a ser cobrado normalmente.
Nunca tomou aquele cafezinho no começo do dia, mas sentiu um cansaço enorme no meio da tarde. A Café em Arme transformou a paixão pelo café em uma missão para melhorar a performance física e cognitiva de milhares de pessoas. Bruno Arme, fundador da Café em Arme, percebeu a necessidade de um produto energético que aumentasse a performance, fosse saudável e não tivesse os efeitos colaterais do cafezinho comum. O Super Coffee conquistou executivos, atletas, influenciadores e todo mundo que precisa de mais energia e disposição. Com uma estratégia de growth assertiva, a empresa passou pela transformação digital em 2019, criou um e-commerce e um clube de assinaturas de muito sucesso. Neste episódio, vamos conhecer as estratégias da Café em Arme e descobrir como a Vindi vem ajudando a empresa a otimizar os resultados financeiros. Pega sua caneca favorita do Super Coffee e o bate-papo hoje é com o Josean Neto, líder de growth na Café em Arme. Seja muito bem-vindo, José. É muito bom ter você aqui dentro do ringue.
Oi Maria, e aí, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, agradecer você e o time da Vindi. Acho que vai ser legal o bate-papo e vamos nessa.
Bom, né, gente? O sucesso do Super Coffee, ele é inegável. A gente sabe que ele é o queridinho dos influenciadores, executivos e que a bebida promete, né, energia física e mental que não oscila. Você entrou na Café em Arme antes mesmo do produto existir nesse formato, né? Como que foi, Josiane, acompanhar esse lançamento e colocar na rua uma estratégia de growth de sucesso?
Boa, Maria. Na verdade, isso, entrei na Cafeine mais ou menos uns 2, 3 meses antes do Super Coffee para o mercado, no formato que ele existe hoje. Vale ressaltar que a Cafeine Army, que é a empresa, ela já existia antes mesmo do Super Coffee. A história, até contextualizando um pouco e sendo rápido ali, a história da Cafeine, ela veio da criação do Bruno lá para 2015, 2016. Ele criou um blog para compartilhar um pouco da rotina dele que ele havia descoberto, trazendo referências de fora. Uma rotina muito voltada para alimentação saudável e com base numa dieta cetogênica que tinha uma bebida energética natural que era proposta por essa metodologia, né, de alimentação, que era o Bulletproof Coffee. Era basicamente a mistura de manteiga ghee, manteiga clarificada, na verdade, café e óleo de coco, ou TCM, lá nos Estados Unidos, como o pessoal fazia. E ele trouxe para cá esse conceito, e a história da cafeína começou a partir desse blog, onde ele compartilhava bastante conteúdo nesse sentido, e também vendia, depois de um tempo, passou a vender o Bulletproof Coffee nos formatos separados, né? Manteiga ghee separada, o café e o óleo de coco. Então, foi assim que começou a ideia do Super Coffee. Ele nem sempre foi um produto em lata, em pó. Ele era esse blend, essa mistura que, quando você misturava tudo ali, virava o Super Coffee. Só que o Bruno percebeu que nesse formato as coisas não iriam crescer, não ia dar para alavancar as vendas ali, acabavam sendo 3 commodities ali no trabalho, né? Então, até mesmo no ponto de venda físico, era difícil de posicionar tudo junto, porque cada um tem seu espaço de bundle ali. No comércio digital, né, no e-commerce, são produtos difíceis de trabalhar por conta do peso e do baixo valor agregado. A gente não conseguia trabalhar tão bem ali esses produtos, então ele precisou mudar a estratégia da empresa. E eu entrei na Cafeine basicamente quando ele já tinha encontrado o caminho que ele gostaria de seguir, que era de trazer o Super Coffee na versão em pó, né, que é hoje o formato em que as pessoas mais conhecem. Até a gente acabou até de lançar o Super Coffee versão líquida, né, o RTD, que a gente chama de Ready to Drink. Mas o Super Coffee em pó foi lançado nessa linha ali no final de 2018, que foi basicamente quando eu entrei na Cafeína. Depois dessa contextualização rápida aí, a gente começou realmente um trabalho muito forte de como crescer a empresa, né? Como crescer as vendas ali. A gente já tinha uma noção de como trabalhar no digital, a partir da mídia paga. A gente tinha um entendimento que influenciadores eram um formato legal de crescer também. Só que eu acho que o principal ponto, desde o começo, foi ter um olhar muito forte para o nosso cliente, né? Entender quem era a pessoa que a gente tinha que alcançar ali no começo, quais eram os públicos que a gente acreditava serem públicos-alvos ali para poder fazer o produto ganhar corpo, né? Enfim, a gente acabou setando a estratégia para começar um trabalho focado muito no público que a gente queria atingir no começo ali, identificando quem eram os possíveis nichos em que seria bem interessante a gente começar a trabalhar. Naturalmente, a gente já era do CrossFit, né? A gente praticava CrossFit, então a gente começou o trabalho do Super Coffee pelo CrossFit, então foi ali, trazendo esse conceito de energia limpa e duradoura, que é um conceito que perdura hoje no Super Coffee. Dentro do CrossFit, a gente começou a ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de volume, as pessoas começaram a gostar, começaram a ver resultado, começaram a ver que um produto com base natural, que não dava os malefícios que trazem produtos pré-treinos prontos ali, que já existem no mercado com industrializados, né, de taquicardia, até um pouco ansiedade em excesso, algumas coisas que não eram tão legais ali para quem costumava usar esses produtos, viram que no Super Coffee não tinha esse tipo de efeito, era uma energia limpa, duradoura, demorava mais tempo no corpo ali, que é justamente a ideia do produto. Então, acho que no final das contas foi um processo contínuo de aprendizagem, né? Uma capacidade muito boa da gente ali e também da empresa de ir aprendendo e ir mudando a rota ao longo do caminho. Nesse meio tempo, a gente passou por uma pandemia, então teve também esse processo de entender como é que a gente precisava se posicionar para poder trabalhar bem forte no digital. A gente nasceu no digital, mas nesse momento foi ainda mais relevante ter esse conhecimento e saber trabalhar ali. Então, assim, foi um processo de crescimento muito grande, pessoal e profissional, para todo mundo que estava envolvido ali em colocar o Super Coffee na rua e fazer ele crescer. E não é à toa que em 5 anos de trabalho aí a gente acabou abrindo uma nova categoria no mercado, né, que é a categoria de produtos naturais ali, que foca nessa energia limpa e duradoura, que hoje o pessoal costuma chamar a categoria do Super Coffee, né? Então, nosso produto é inclusive o nome da categoria. Então, é bem positivo ver assim que o nosso trabalho tem trazido bons frutos ali, tanto para o mercado verde, mercado de alimentos naturais, de produtos naturais, abrindo uma nova frente para a categoria, quanto também para o cliente, no final das contas, que é entregando realmente um produto de qualidade que agrega valor na vida de todo mundo.
É até muito interessante essa história, né? Porque aqui na Vind a gente fala muito sobre transformação digital, né? E vocês foram um exemplo disso, né? Essa questão de sair lá daquele desafio de ter vários produtos na gôndola de mercado e aí trazer isso para e-commerce, trazer isso para clube de assinatura. Em uma entrevista, né, ali para o blog do GLA, você comentou que em 2018 a presença digital era super baixa e a venda era isso, né, mais no supermercado. E já no final de 2019, a empresa tinha virado a chave e 50% das vendas vinham do e-commerce. Qual que foi a importância de fazer esse processo de transformação digital e principalmente fazer isso na hora certa, né?
Acho que esse processo de transformação veio muito da visão do Bruno, realmente que trabalhar os produtos daquela forma não iria funcionar, formato de óleo de coco, manteiga ghee, café. Não que o mercado, os supermercados e o varejo físico fosse relevante, não era esse o ponto. Acho que é o formato em que a gente trabalhava o produto não era um formato benéfico para nenhum dos dois mercados. E aí, ter lançado ele num outro formato, no formato em pó ali, favorecia muito o trabalho no e-commerce, né? Isso foi um produto criado para ser trabalhado muito mais forte no digital. Então, a gente começou mesmo como a DNVB lá atrás, né? Fazendo todo o processo de DNVBs mesmo, pensando muito mais em como vender o produto ali, escalar o produto no digital. E depois a gente foi vendo que os canais físicos de venda também são canais muito relevantes, né? Então, que hoje a maior parte da receita vem dos canais físicos do que do digital. Mas a sua pergunta foi muito qual foi a importância desse processo de digitalização no momento certo, né? Acho que, assim, para a empresa e até para a saúde do negócio, foi muito importante ter virado essa chave. Porque basicamente um ano depois que a gente lançou o Super Coffee, a gente passou por uma pandemia que, se a gente não tivesse bem posicionado no digital e fazendo um trabalho legal no digital, muito provavelmente, dificilmente eu falaria que a gente teria sobrevivido, a gente iria lutar como a gente lutou, mas a gente teve que lutar mais. Os recursos que a gente criou sabendo trabalhar no digital e conseguindo trabalhar no digital permitiu com que a gente sobrevivesse a esse processo de pandêmico, né, que todo mundo passou. Mas acho que empresas menores tiveram um risco maior associado, e foi o nosso caso. Mas a gente conseguiu sobreviver, conseguimos reorganizar a casa, estruturar tudo, conseguimos continuar fazendo um bom trabalho no digital, deu até mais gás para poder fazer melhorias ali e melhorar ainda mais o nosso processo. E foi daí que surgiram algumas ideias, né? A gente foi, desse processo de pandemia, a gente viu que o nosso produto era sim um produto de recorrência, de alta recompra ali, pela qualidade do produto e pelo benefício de dia a dia que ele entrega, né? O Super Coffee entrega um benefício de hábito, que é o de acordar cedo ou de se exercitar, ou até mesmo de ter mais energia. Então, as pessoas sentem como uma ferramenta mesmo para o dia ali. Quem usa sabe e comenta muito sobre esse benefício de realmente entregar uma energia diferente ali, uma energia limpa e positiva para o dia a dia, seja para treinar, para trabalhar, para qualquer outra atividade que você queira fazer, que precise de energia, né, basicamente todas. Então, foi bem legal ter feito esse processo de digitalização no momento certo para poder conseguir passar por esse momento que o mundo passou de uma forma em que a gente, né, conseguisse se reinventar, conseguisse melhorar nosso trabalho, conseguisse escalar nossa operação. E foi como eu falei, apareceram oportunidades ali, né? A gente viu que era um produto de recorrência, de recompra, a gente criou a versão Economic Size, né? Então foi nesse momento aí também que a gente percebeu que a lata de 22 doses não durava o mês inteiro ali, porque as pessoas estavam consumindo mais, então a gente criou o Economic Size para dar esse benefício de ter um produto que durava um mês, até mais de um mês ali, para as pessoas poderem consumir. E ainda assim a gente viu que existia mais oportunidade, que foi daí que a gente pensou em trazer produtos como assinatura e os outros sabores para poder realmente criar uma variação de linha ali de formato de consumo e de forma de compra para o usuário, que permitisse que ele tivesse acesso ao Super Coffee de forma fácil, tanto nos pontos de vendas físicos, que foi também um canal que a gente abriu, quanto da recorrência ali, que é um canal muito mais antigo, onde o cara que a gente percebeu que comprava todo mês, ele não precisava estar comprando todo mês, era basicamente escolher ali o que ele queria, receber todo mês, que a gente faria esse trabalho para ele de cobrar no cartão e entregar na casa dele sem que ele precisasse se preocupar, e também foi um grande sucesso aí.
É, o Super Coffee, ele realmente conquistou aí o coração das pessoas, né? E elas querem ter certeza que não vão passar nenhum dia sem o Super Coffee, então nem domingo a pessoa quer ficar sem o Super Coffee dela. E aí, além do modelo online, vocês foram para essa questão, né, do clube de assinatura, foram testar isso. E aí acho que entra muito aí o papel até da Vindi, né? Como que a Vindi vem ajudando vocês a melhorar os resultados nessa linha do negócio. Como você comentou, né? Vocês têm e-commerce, vocês têm ponto de venda físico. Então tem várias coisas que compõem aí a estrutura de vocês. Mas olhando para a recorrência, né? Que é a nossa especialidade aqui, a gente adora falar de recorrência. Como que a Vindi vem ajudando a empresa a melhorar os resultados financeiros?
A Vindi vem ajudando a gente a melhorar os resultados dessa linha de assinatura, de assinatura, que é a recorrência, né? Num formato muito de como a gente pensava lá atrás, em sempre estar pensando no usuário e no cliente final, em como trazer a melhor experiência para ele, seja de produto mesmo, lançando novas fórmulas, novos sabores, e experiência de compra online mesmo. A gente viu que tinham muitas falhas no gateway que a gente usava anteriormente, que geravam ruídos com o usuário final e não entregavam possibilidades boas e 100% assertivas para que o usuário pudesse mexer na assinatura dele, agendar uma mudança de plano, de uma forma que fosse fluida ali. E com isso a gente decidiu, tanto para melhorias internas mesmo, a gente fazia muita famosa gambiarra no mundo da tecnologia, né? Para conseguir entregar algumas features ali para o usuário final, que em 80% dos casos dava certo, mas nos 20% que não dava certo era problema tanto para o usuário final quanto para as pessoas que estavam gerenciando as assinaturas aqui dentro. Então a gente percebeu que faria sentido buscar um novo parceiro, e foi aí que a Vindi entrou na vida da Caffeine Army, trazendo funcionalidades a nível de recorrência de assinatura, que entregam para a gente hoje uma tranquilidade maior, né, no quesito de experiência do usuário, pelo menos para a realidade de negócio que a gente tem. Então, hoje, a pessoa pode mudar a assinatura dela assim, num fluxo muito mais fluido ali, sem ter problemas ali, né? Contextualizando um pouco mais. Toda vez que o usuário tinha um problema de cobrança de cartão, quando ele fazia um agendamento de assinatura, ou ele teria que fazer um novo agendamento, ele tinha que esperar mais um mês para poder cobrar de novo do jeito certo que ele queria, ou a gente tinha que atuar internamente com o time para poder fazer aquela correção ali. Só que num dado momento dava para fazer, porque era pouca gente e tudo mais. Só que quando a gente entra numa base de milhares de clientes, acaba que fica inviável, mesmo tendo um time grande para poder tocar todo o Prime aqui, que a gente chama, né? Assinatura a gente chama de Caffeine Army Prime. Todo o Prime aqui era inviável ter que ficar fazendo essas operações manuais, então a gente optou pela mudança de sistema muito para entregar para o usuário uma experiência bem self-service ali, né? É óbvio que a gente continua tendo suporte especializado, tendo pessoas olhando ali, mas é muito mais no sentido de, tipo assim, deu algum problema e realmente eu não tô conseguindo fazer, a gente vai resolver, mas esse problema, hoje a gente tem plena convicção que não é um problema oriundo do sistema, talvez seja um problema que o próprio usuário está enfrentando ali, seja de rede ou de alguma coisa que ele não entendeu de como fazer, muito mais do que um problema operacional do sistema, que era o que a gente tinha antes.
E aí o Café Neve passou por esse projeto aqui da Vint com o time de consultoria, olhando bastante para webhooks, pensando, né, com o objetivo ali de implementar os webhooks para terem todos os dados de pagamento da linha de recorrência de forma 100% automatizada, né? E aí até, José, você trouxe um pouco desse impacto, né? Principalmente olhando para o cliente final, né? Para quem é assinante do Prime de vocês, mas vocês também provavelmente tiveram uma otimização do dia a dia do time de vocês, né? Como que foi isso? Tipo, imagino que o time deve ter ficado feliz. Tipo, olhar para o cliente na hora que é realmente necessário, criando ali uma conversa muito mais aprofundada do que só, eu quero mudar o meu dia de cobrança, que é uma coisa simples, né? Como que foi essa experiência do lado de vocês?
Do nosso lado aqui, a gente tem dois times grandes que foram muito beneficiados com essa mudança, né? Que foi o time de suporte que atendia o Prime ali. Então, assim, a gente tirou do time de suporte algumas necessidades de atuação em casos em que deveria ser do usuário essa autonomia de poder executar ali aquela mudança, como eu falei anteriormente, da mudança de plano, do agendamento que dava errado, da retentativa ali. Então, assim, a gente teve um ganho muito grande para esse time de suporte. Então, hoje a gente até consegue fazer uma mudança mais ali do time de suporte virar um time muito mais de sucesso do que de suporte, né? Pensar muito mais na jornada do usuário que é assinante do Café Neve Prime, do que necessariamente atender necessidades básicas ali dele. Óbvio que se acontecer a gente vai atender aquela pessoa ali de forma bem, bem especializada, mas a ideia é que a gente reduza esse volume aí de tickets abertos por problemas de sistema, e a mudança para Vind ajudou muito isso. E o segundo time beneficiado foi realmente o time de tecnologia, que era quem acabava pagando o pato ali para poder resolver os problemas que iam acontecendo, né? Então, a ideia de trazer um sistema que atendesse a gente no nível mais próximo das nossas regras de negócio e te desse para a gente mais abertura e possibilidades foi realmente ganhar eficiência em dois times que são times que têm muita demanda já e que quanto mais a gente conseguisse otimizar os processos deles e evitar que a gente tivesse que estar trabalhando com resolução de problemas que geralmente são urgentes de resolver, então atrasam todo o pipe de desenvolvimento, acabam atrasando a priorização ali do time de tecnologia a nível de outras demandas e features que a empresa precisaria que fosse entregue, mas o usuário também não pode ficar sem a solução do problema. E do próprio time de suporte, como eu falei, voltando muito mais a olhar para o sucesso do cliente do Prime, em como fazer com que a experiência daquele cara seja tão boa que evite o churn dele, que ele não queira sair da assinatura. E a gente tem tido bons resultados com isso, tanto em melhoria operacional ali do time de tecnologia no nível de ter mais pontos nas sprints, para quem é da metodologia ágil vai entender ali, ter mais pontos disponíveis nas sprints para outros projetos, e no time de sucesso a gente conseguiu olhar muito mais para como cuidar de uma métrica que é tão relevante ali dentro de qualquer assinatura, que é o churn, em deixar o churn baixo e até mesmo pensar em estratégias novas para trazer mais pessoas, né? Apesar de não ser essa a responsabilidade desse time. Mas é isso, acho que ganha eficiência e com isso a gente consegue pensar em como fazer o programa crescer, como melhorar ele e não necessariamente ficar apagando fogo ali, enxugando gelo.
A gente fala bastante, né, que quando a gente olha para time de tecnologia das empresas, é evitar que o time fique ali trabalhando em coisas secundárias no lugar de olhar para o core do negócio, né? Então, o que é o mais relevante para vocês? O que o time de tecnologia precisa de fato desenvolver? E aí, realmente, deixar com a Vind, que é especialista nessa área, tocar essa área, desenvolver coisas novas e entregar isso tudo para vocês sem dificuldade, né? E falando até de assinatura, é muito importante, né? Você falou bastante sobre a experiência do cliente, garantir que esse cliente vai receber todo o seu produto, não vai ter fricção. E não tem nada mais chato do que você ligar para um cliente e falar: "Oi, nossa, seu cartão passava aqui sempre e hoje não passou. Seu cartão não passou, não sei se você tá sem limite." Tipo, é sempre uma conversa chata que um time de experiência nunca quer ter, né? E aí, com as retentativas da Vind, a Café Neve ganhou uma aliada nas cobranças, né? As retentativas de pagamento são aí novas transações que são feitas de forma automática para ajudar a efetuar a cobrança no cartão de crédito já cadastrado, né? Quando, por exemplo, nesse caso, a compra foi negada, existem diversos motivos para isso, né? Pode ser uma falta de saldo, pode ser questões ali da data que o cartão vira. Como que é a importância, né, dessa funcionalidade para a eficiência financeira da Café Neve? Você pode contar um pouco mais sobre a retentativa, trazer um pouco mais da importância dessa funcionalidade no dia a dia?
Do nosso lado aqui, sobre as tentativas, né, a gente ganhou bastante eficiência ali, mudando de sistema para Bind, principalmente com as possibilidades que se abriram para trabalhar as tentativas de clientes que ficavam inadimplentes durante um período ali, né? Óbvio que a não cobrança é chata, mas fazer as tentativas é uma necessidade para que a recorrência funcione de forma automatizada e bem, até para a experiência boa do usuário mesmo. Às vezes era só uma questão de limite ali, que se ele pagasse a conta do cartão, ele ia liberar limite para o mês que vem e ele ia conseguir ser cobrado tranquilamente. Então, é uma funcionalidade necessária para a continuidade da assinatura e para evitar o churn ali de usuários, né, para que esses usuários não fiquem inadimplentes e acabem cancelando a assinatura. E acho que tem um highlight legal aqui que eu queria fazer, que é hoje o nosso time ele usa da ferramenta da Vind, do fato dele poder ter tanto a forma de pagamento, outras formas de pagamentos ali para aquela fatura específica que teve uma cobrança negada, de beleza, a gente passa todas as assinaturas que são feitas no cartão de crédito, mas se uma assinatura ela não teve o cartão cobrado por algum motivo, nosso time consegue atuar especificamente naquela fatura, entregando um Pix ou um boleto para o cliente pagar, para que ele possa receber o produto na data que ele gostaria de receber, né? Então, a gente entende que se o usuário faz uma assinatura de Super Coffee e o cartão dele não bater na data certa, muito provavelmente ele vai ficar sem Super Coffee, né? Porque foi feito para chegar exatamente no momento em que ele cobrasse e seria o tempo da lata dele estar acabando e de chegar nova, né? Então, querendo evitar que o usuário fique sem o produto, tem que comprar em outro lugar e depois, porventura, cancelar. Nosso time já atua diretamente ali, enviando um link do Pix, que é uma funcionalidade que a própria Vind fornece para a gente, para que o usuário possa pagar aquela fatura ali e que na próxima o cartão dele volte a ser cobrado normalmente. Isso não necessariamente altera a forma de pagamento, eu acho isso bem legal. Então, é uma coisa que a gente tem usado bastante, apesar de simples ali, é uma funcionalidade que a gente não viu em outros parceiros, que a gente já usou. Então, tem entregado para a gente uma resolução desses problemas de retentativa, uma resolução bem boa, e os clientes têm dado feedback legal para essa possibilidade, endossando aí que está sendo bem bom aí a experiência com a ferramenta.
Muito bom, né? Porque eu acho que o ponto é esse que você falou, né? Você trazer flexibilidade para o cliente. Então, mesmo que num mês ali ele, precisou pagar no Pix, ele não perdeu no seu negócio ali, ele não perdeu a forma de pagamento principal, que era o cartão. Então, você tem essa facilidade, né, de fazer essa mudança. E flexibilidade é uma coisa muito importante, né? A gente sempre fala aqui sobre tecnologia, e uma das vantagens de ter uma plataforma inteligente de pagamentos, né? Eu acho que é um pouco dessa diferença que o Josiano está falando. A gente não viu em outros lugares, porque uma plataforma inteligente de pagamentos traz a tecnologia a favor da gestão financeira. E aí, com a Vind, vocês têm flexibilidade de testar modelos de precificação, fazer consultas via API, a própria retentativa, esses modelos que você contou, né, de recuperação de inadimplência. Como que você vê, Josiane, que a Vind contribuiu para a evolução da maturidade financeira da Caffeine Army?
Acho que o grande ponto que a gente trata sobre recorrência e sobre assinatura é a previsibilidade, né? Previsibilidade financeira. E quanto mais certeza e assertividade a gente tem nessas questões de retentativas, da resolução de problemas em caso de falha de pagamento ali, a gente aumenta esse grau de assertividade da previsibilidade que uma assinatura dá para a gente, né? Então, a nível de maturidade financeira, ter um programa de assinatura, de recorrência, principalmente para a gente que trabalha com programa de recorrência, onde 80% dos nossos planos são planos anuais, isso dá para a gente uma tranquilidade de trabalhar. Óbvio que a gente sempre quer crescer o programa de assinatura, mas isso dá para a gente uma tranquilidade maior para trabalhar. E trazendo ferramentas e inovações que a Vind trouxe a nível de melhorar ainda mais a taxa de conversão desses usuários que já estão na assinatura e até mesmo de novos assinantes ali que vão entrando, pela experiência que o sistema dá para a gente, facilita com que a gente tenha ainda mais assertividade nesse processo de prever ali qual que é a receita que a gente vai ter. Então, hoje, basicamente, a gente consegue ter uma noção muito grande do nosso churn e fazer contas de projeção mesmo, né? A gente precisa alcançar esse faturamento aqui, o que a gente precisa fazer, quantos usuários a gente precisa colocar para dentro, sabendo que o sistema vai entregar para a gente essa segurança de recorrência ali, sem intercorrências e cada vez mais, com mais assertividade nessas cobranças, né? Então, a ideia também dessa mudança, eu infelizmente não tenho dados ainda para trazer, porque é uma mudança recente, Mas a ideia é que a gente tenha realmente uma evolução de diminuição do churn ali nesses próximos meses, aí, principalmente até o final do ano, pensando realmente nas funcionalidades que a Vindi vai entregar para a gente. Né?
Josiane, foi sensacional ter você aqui no Dentro do Ring. Fique à vontade agora para fazer, né, aí suas dicas finais, trazer suas considerações e, lógico, né, contar onde que o pessoal encontra a Caffeine Army e o Super Coffee, porque tem muita gente que já é fã, já tem seus sabores favoritos e agora é só fazer aquele convite final, né?
Acho que é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí de bater um papo. Espero que a gente possa depois fazer uma nova rodada para poder trazer mais dados. Acho que a gente está começando o trabalho com a Vindi agora, mas eu tenho realmente muita expectativa aí de melhorias, principalmente em dados como churn, conversão de novos usuários. Então vai ser legal a gente tentar uma nova rodada depois com mais dados para poder o pessoal ficar ligado aí, entender um pouco mais do uso da ferramenta. E é isso, estou à disposição aí para quem quiser bater um papo sobre recorrências, fique à vontade. Eu costumo usar muito mais o meu LinkedIn, né, José Neto, só buscar lá, e meu Instagram também, José Neto, tudo junto. Pode me procurar lá, me seguir, falar comigo, que eu estou à disposição aí para poder ajudar no que quiser ou tirar dúvida, né, caso alguém queira.
E o melhor, né, José, eu acho que a gente não pode deixar de citar, é que você vai estar com a gente no Innovation Pay. O Innovation Pay acontece aí no dia 17 de outubro, é o principal evento aqui da Vindi. Você vai contar um pouquinho sobre estratégias de sobrevivência no varejo, contar a sua experiência, né, trazer toda a sua experiência aí com growth, com varejo, contando um pouco de como que tem sido desafiador esse mercado. Vai ser um painel super legal que acontece no dia 17 de outubro, Innovation Pay, aqui no Hotel Unique, em São Paulo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é claro, né, também eu sempre deixo todos os links na descrição. Então vai ter o LinkedIn do Josiane, se vocês quiserem entrar em contato, mandar uma mensagem para ele. E bom, né, para você ouvinte, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Os links vão estar aqui na descrição. A gente também deixa espaço aqui para as pessoas ficarem super à vontade, mandarem mensagem no nosso Instagram, que é o @vindbr, ou também no nosso e-mail, que é marketing@vindi.com.br, com seu feedback, o seu comentário sobre como foi o episódio. Muito obrigada e até a próxima!